Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Quitucete. A palha-louça do Arildo da Tia Chica era bem antiga e tinha antes dele pertencido a outro. Esse primeiro dono foi um negro cambaio que ali viveu desde tempos remotos, quando a fazenda não pasava de uma roça toca um velho casebre e alguma plantação de mandioca e milho. O aspecto disforme do negro e o isolamento em que vivia naquele sítio agreste em meio de ásperos rochedos incutiram no espírito da gente da vizinhança a crença de que o pai Inácio era feiticeiro. Realmente tinha todos os traços que a superstição popular costuma atribuir aos bruxos. Desde então nenhuma catástrofe se deu por aquela redondeza, nenhum transtorno ocorreu, que não fosse lançado à conta da mandinga do negro. Se um roceiro caia do cavalo e quebrava a perna, se alguma dona de casa se queimava no tacho de melado ou no forno a fazer beiju. Se dava peste nas galinhas ou xoxava o grão na espiga do milheiral, não tinha que ver. Era feitiço, e as vozes se uniam em uma sópraga e esconjuro contra o bruxo do inferno que encafifava a todos e a tudo. Era por especialmente ao boqueirão que, segundo as beatas do lugar, presidia o pai Inácio, colocado pelo inimigo de propósito naquele sítio para enganar os viajantes e atirá-los no redemoinho. Cada alma que o feiticeiro assim entregava em pecado mortal e sem confissão ao inferno eram mais 10 anos de vida que o diabo lhe deixava. Por isso já andava ele seguramente pelos 120, senão mais, pois a patateira que passava por ser a pessoa mais velha do lugar o tinha visto em pequena já assim como ele estava de cabeça russa. Bem não se achasse em estado de graça, bem confessado e comungado, não devia pois arriscar-se nas proximidades do boqueirão, porque com certeza lá ficava embaixo d'água por uma vez. Não havia santo, nem oração, que o salvasse das manhas do bruco, fino como um azougue, capaz de enganar ao próprio diabo, seu mestre dele. Ou porque o feiticeiro não achasse mais alma penada para a custa dela ganhar um suplemento de vida, ou porque se aborrecesse deste mundo, o caso que um dia desapareceu e ninguém mais soube novas dele. Já então havia roça, desde anos, passado para outro dono, que fez dela uma bonita fazenda. Esse novo proprietário, que era Figueira, a avô de Mário, trouxera vários escravos e entre eles um molecote nome Benedito, colaço e pajem do filho José. Pelo tempo adiante o mancebo ousou-se e retirou-se da fazenda, agastado com o pai, Benedito, que já tinha mais de 40 anos, era cativo, não pôde acompanhar o senhor moço, como lhe pedia o coração. A casa onde vivera feliz, tornou-se para ele insuportável. Começou a ausentar-se da senzala para onde o tinham mandado e a faltar ao trabalho. Sucedendo ficar sem dono à cabana do rochedo, pediu ao senhor que o deixasse morar ali, no que não houve dificuldade. Com a palhoça, Benedito herdou a reputação de feiticeiro do pai Inácio, sobretudo os que novos desastres se deram no boqueirão. Embora não tivesse o novo habitante a fealdade característica da profissão. A gente do lugar estava tão acostumada a contar com um mandingueiro para explicar as desgraças e reveses, que não podia dispensar-lhes perspendagem empurrante de suas histórias da carocha. E pois, como Benedito era um bonito negro, de elevada estatura e fisionomia agradável, as beatas inventaram outro Benedito à sua feição. A dar-se crédito para a polícia das tais velhas, aquele preto me apessoado, sendo meia-noite virava a ão com uma cabeça enorme, os pés ambros, uma corcunda nas costas, vesgo de um olho e torto do pescoço. Era o porto que tinha o seu mestre, de não parecer de dia qual era a noite. Segundo outros, esse Benedito não era senão o mesmo pai Inácio, ou para melhor dizer, um rebotalho do inferno que tomara figura de negro para tentar a gente cá na terra. Embora objetassem alguns que antes do preto velho desaparecer, já outro existia na fazenda, onde fora visto ainda molecó, acudiam as comadres que o inimigo sabia fazer as coisas. Sumira o pajem antes de tomar-lhe a figura. A prova era que Benedito, sempre tido como bom cativo, dera ultimamente em ruim e até fujão. Em face de razões tão peremptórias, ficou Benedito tido e havido por feiticeiro. Todos se temiam dele, mas não faltava também em quem recorresse a seu poder sobrenatural para a cura de certas enfermidades, para descobrimento de coisas perdidas e realização de ocultos desejos. Por mais que se excusasse, força lhe foi reer ao arsenal de bruxarias deixado pelo pai Inácio e satisfazer aos rogos dos parceiros. Algumas coisas que disse aconteceu saírem certas, e tanto bastou para aumentar a fé na sua mandinga. Pai Benedito, porém, era um feiticeiro de bom coração. Em vez de usar de ser do seu prar entre drigas e desavenças, ao contrário, servia de conciliador em todas as brigas que se davam entre os pretos da fazenda. Aconselhava os parceiros nos casos de aperto por alguma falta, e apadrinhava o fujão perante o antigo Junho, senhorio Sema em grandes vezes, e o Guieso ia visitar na sua cabana. Quanto ao novo, não tratava com a mesma amizade, mas rara vez lhe recusava o que pedia. Esse último dono da fazenda trouxera tia Chica, ama que fora da mulher. Benedito agradou-se dela e casaram-se. Desde então viviam os dois na palhoça muito satisfeitos um do outro. Tia Chica depressa conformou-se às feitiçarias do marido, assim como o pai Benedito se acostumou ao reumatismo da mulher. As únicas rezingas que havia entre eles eram a propósito de Mário e Alice. Ambos se desvanecerem um tanto ascendentes de seus prediletos. Benedito, como fora a página grande do pai e mãe de Mário em criança, considerava-se até certo ponto avô do menino. Da mesma forma, tia Chica, que tinha criado a mãe de Alice, olhava para esta como se fosse em parte sua netinha. Cada um exaltava o seu ídolo, com entusiasmo ardente e exclusivo. Daí nasciam as zangas e as brigas, porque nenhum queria admitir que houvesse quem se pudesse comparar, quanto mais exceder, ao objeto de suas candongas. Tinham decorrido alguns instantes depois das palavras das por Benedito a respeito de seu falecido senhor moço. Ninguém se animava a quebrar o silêncio que deixara a voz grave e triste do preto, quando Eufrosina lembrou-se que até era tempo de voltar ao Casa Grande e reclamou percorrendo o aposento com um olhar inquieto.
Gentes, que deem Alice. Está vendo as galinhas? Respondeu tranquilamente Chica.
Há tanto tempo.
Nem Alice, gritou Eufrosina para o interior. Alice não respondeu. Entra Eufrosina, disse Chica vendo que a mucama hesitava. A cabana tinha, além do primeiro repartimento, mais três divisões, a última das quais abria para um terreiro fechado entre paredes de rocha viva. De um lado havia uns degraus que iam ter à margem do rio, do lado oposto via-se uma fenda que dava passagem para a lagoa e parecia antes uma grota do que uma saída. No fundo, uma cerca de vai-varas formava um pequeno galinheiro, bem provido, o que depunha a favor dos talentos caseiros de tia Chica. Em curto momento percorreu a Eufrosina e o terreiro e o resto da bana, chamando pela menina. Voltou assustada ao último ponto.
Não está no terreiro.
Pode estar aí dentro mesmo.
Mas se ela não saiu ainda? Querem ver que Nhanhã se escondeu para meter susto à gente, observou Martinho.
Nhanhã Alice, eu não gosto destas graças, dizia a Eufrosina procurando. Pai Benedito, sentado a um canto com a fronte apoiada sobre os joelhos, na posição de um ídolo africano, e absorvido em profunda cogitação, conservara-se inteiramente alheio ao que passava na cabana. Mas afinal a agitação produzida pela ausência incompreensível de Alice chamou-lhe a atenção.
O quê?
Nhã Alice que não aparece. Foi lá no terreiro ver a galinha dela, e agora ninguém sabe onde está, disse a Chica trêmula de inquietação.
Mas fazeis um esforço para erguer-se da cama.
Lá no terreiro?
Perguntou o porteiro velho com a voz lenta e surda.
Sim.
O talhe elevado do negro foi se esdobrando vagarosamente até erigir toda a estatura. Seus lábios murmuravam palavras entrecortadas, impossíveis de entender. Rezava ou fazia uma imprecação a algum espírito invisível. Nesse momento derramou-se na cabana um som que podia ser gemido, ou talvez exclamação de surpresa a que o eco tivesse repassado de certa modulação plangente.
Chia!
Já de capé apoiada a um bordão para ela mesma procurar sua querida Inhã, caiu como fulminada sobre o leito. Os outros ficaram atados pelo terror, incapazes de uma resolução. Só Benedito arrojou-se com ímpeto ao terreiro da cabana,